É muito fácil e confortável examinar o passado com os olhos do presente, não é? E quando fazemos isso, apenas demonstramos a ignorância e arrogância que nos pauta todos os dias. E além disso, nossa falta de respeito. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. A transcrição deste programa você pode baixar acessando portalcafebrasil.com.br/640.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Clebson de Florianópolis. Olha, tem um ventinho aí no meio da fala dele que atrapalha um pouquinho, mas insista, cara. O vento só dá mais autenticidade à fala dele. E presta atenção nos passarinhos.
Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Aqui é o Clebson Teseu de Florianópolis. E eu tô mandando esse áudio pela terceira vez porque acabei de ouvir de novo... mais uma das inúmeras vezes que eu ouvi esse episódio do Café Brasil, o Vai Viver, cara, que conta a história do Paulo e da Amanda Camossa. É, eu fico até um pouco emocionado, assim, de falar, porque através daquele texto espetacular dele, no blog, né, que você retirou e colocou no podcast, é uma lição, né, de como a gente pode... lidar, né, com momentos difíceis da vida, e eu tô passando por momentos bem complicados, e esse podcast, esse episódio especificamente, ele me serve como um consolo, sabe, me dá uma luz, assim, de saber que pessoas que passaram por coisas terríveis, elas conseguiram sair de alguma forma, e até mesmo o começo do episódio com a Brenda falando, sabe. E me lembra bastante a necessidade que grande parte da gente aqui tem, sabe, de ter alguém que te influencie positivamente, que te incentive, que te estimule, sabe, dizer que vai, mete a cara, você vai conseguir, não importa se não der certo, tenta outra vez. É muito emocionante ouvir esses relatos. Porque tem muita gente que não tem esse apoio, sabe? Tem muita gente que não tem a tristeza tão profunda no coração que às vezes é muito difícil se levantar por si só. E programas como esse que você apresentou, e programas como Café Brasil especificamente, mostram, dão uma luz, são um consolo no coração da humanidade, sabe? Esse podcast, ver a minha vida encaminhando, mesmo eu passando necessidade, vivendo quase na rua, com os meus objetivos de se tornar advogado, me faz querer continuar lutando e me faz olhar pra frente com mais força e determinação, sabe? E que mesmo os problemas mais terríveis, eles não são pra sempre, sabe? Você consegue dar a volta por cima, se você tiver perseverança, se você tiver pessoas que gostam de você ao seu lado, e mesmo que se você não tiver pessoas que gostem de você ao seu lado, você ter você mesmo, você confiar na sua tarefa e você batalhar pelos seus objetivos. Eu acho que o teu trabalho no Café Brasil, histórias como o do Paulo e da Amanda, né, mostram que aqueles versos do Renato Russo diziam: quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. E é muito difícil quando você não tem ninguém ao seu lado, você se manter firme, né? E esse episódio mostrou que existem mais pessoas como eu e que um dia serão muito felizes. Então, Muito obrigado, Luciano. Eu espero que você continue essa imensa e nobre tarefa de tocar esse podcast maravilhoso pra frente. É isso aí. Eu vou desligar antes que eu me emocione mais e espero que da próxima vez que eu mandar essa mensagem eu esteja numa bem melhor. Obrigado, Luciano, e vida longa ao Café Brasil.
Grande Clebson, o Café Brasil 501 Vai Viver, cara, é um daqueles programas que mora no meu coração, viu? É impactante para muita gente, especialmente para quem consegue apreciar uma história e tirar dela o aprendizado para a vida. Muito obrigado pelo seu depoimento emocionante e olhe sempre para trás para projetar o futuro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Clebson receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Você já sabe, não é, que boa parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade. E agora estamos fazendo assim, para cada produto Prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Você faz assim, ó. Compre o produto DKT, um produto Prudence, bata uma foto do produto com a nota fiscal ao lado e mande para o nosso WhatsApp no 11 964294746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto Prudence, estará contribuindo ainda mais para salvar as vidas. A DKT vai doar um produto igual para as entidades com as quais ela mantém acordos. facebook.com/DKT Brasil e vamos lá então. Lala, na hora do amor você olha pra frente ou olha pra trás?
Sei lá, meu, só sei que eu uso Prudence.
E o Café Brasil, nossa Netflix do conhecimento, hein? Continua ajudando as pessoas a ampliar seus repertórios. Olha, meu, a turma tá pirando. Tem cada conteúdo fantástico surgindo ali e são coisas bastante elaboradas que visam o seu crescimento pessoal e profissional. É uma espécie de MLA, Master Life Administration, com aquela pegada do Café Brasil, cara. Caótico, rico de conteúdos, com muita experiência própria e para você usar imediatamente. Você duvida? Acesse então cafedegraca.com, de novo, cafedegraca.com, para experimentar o prêmio com um mês de graça sem pagar. Faça uma degustação do Café Brasil Premium.com.br, conteúdo extra forte. O programa de hoje começa a abordar um tema fundamental para a vida em sociedade, uma coisinha chamada respeito. Respeito vem do latim respectus, que significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência. O significado de respectus no latim é olha de novo ou olhar outra vez, considerando que algo que merece um segundo olhar, que merece atenção, é algo que merece respeito. Respeitar é uma forma de veneração, de homenagem a alguém ou alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Peraí, deixa. Ah, achei aqui, olha só.
Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
Você viu só, cara? Deferência, saudação e homenagem, nem que seja para mandioca, cara. Isso é respeito. Quando digo que respeito você, eu digo que reconheço a sua importância, sua condição de ser humano com direitos, sua influência sobre mim, seus esforços, a sua dignidade. Posso respeitar por admirar, por ter medo, por me sentir submisso, por uma série de fatores. O importante é lembrar que não vou agir mal contra quem ou aquilo que respeito. Se respeito a sociedade, agirei dentro das suas regras. Se respeito o local onde moro ou trabalho, não vou vandalizá-lo. Se respeito as pessoas com as quais interajo, não vou ofendê-las, atacá-las, enganá-las ou humilhá-las, entendeu? Respeito é um dos valores mais importantes para a interação social, e eu pretendo tratar dele mais profundamente em outros programas. Neste episódio de hoje, eu usarei um áudio de um vídeo que eu produzi para o Café Brasil Premium. Quem assina o Premium recebe periodicamente um videocast, que é uma pequena palestra que eu mesmo realizo, tratando de algum tema específico relacionado normalmente com o mundo profissional, mas que se aplica perfeitamente à vida pessoal. Os assinantes recebem o link do vídeo no YouTube, o áudio do vídeo em separado para ouvir como se fosse um podcast, o roteiro do vídeo e o arquivo editável em PowerPoint que eu usei no vídeo. A ideia é oferecer ao assinante não apenas o conteúdo intelectual, mas ferramentas para que ele possa repassar essa mensagem adiante. Se quiser ele mesmo fazer a palestra para sua equipe, é só editar o PowerPoint e o conteúdo está pronto. Tem sido fascinante receber os relatos de quem tem usado esse material nas mais diversas ocasiões. Até o Rony Clayton da Ajuda, cara, que é pastor batista, usa os PowerPoints nas pregações em sua igreja, cara. É fascinante, bicho. Lembre-se, o que você vai ouvir na sequência aqui é áudio de um vídeo. Em alguns momentos eu vou me referir a uma imagem que você, evidentemente, não vai estar vendo. Mas imagine a imagem. Eu vou publicar o vídeo completo desse áudio na página deste programa no portal cafebrasil.com.br. Se você ficar curioso, acesse e assista, é bem legal. Bom, antes de ir ao áudio do videocast, uma introdução. Em minha palestra Tudo Bem Se Me Convém, na qual trato de moral e ética na prática, existe um segmento que eu abro com uma frase de Augusto Branco. A moral e a ética são duas invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico e temporal que você ocupa. Não é possível discutir moral e ética sem entender onde você está e quando você está. Até alguns meses atrás, por exemplo, se você fosse mulher, viajasse para a Arábia Saudita e decidisse dirigir um automóvel, corria o risco de apanhar e ir parar na cadeia. A sociedade saudita não admitia que mulheres pudessem dirigir. Uma brasileira que viajasse para lá e tentasse aplicar naquele lugar a moral e a ética brasileiras ia se dar muito mal. E o mesmo acontece com o tempo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu sonho era ganhar uma espingardinha de chumbo para fazer o quê? Para matar passarinho. Era o sonho de todo garoto e a coisa mais natural 50 anos atrás. Pensar em dar uma espingardinha de chumbo para um garoto de 10 anos matar passarinho hoje, cara, é um absurdo. A sociedade muda. Contextos históricos mudam. Algumas vezes existem progressos morais que colocam problemas em formas diferentes. O que podia não pode mais, e o que não podia agora pode. Quem tenta avaliar o passado com olhos do presente age errado. Quem tenta avaliar o presente com olhos do passado age errado. E é disso que trato no videocast O Monumento à Incompetência. Vamos a ele? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui a mais um videocast do nosso Café Brasil Premium. O programa de hoje eu vou começar contando uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu fui visitar uma grande indústria e fui recebido ali pelos CEO, CFO, CMO, Chief Executive Officer, um garotão, me mostrando com orgulho a revolução que ele tinha feito na empresa. E lá pelas tantas a gente está caminhando e passa por uma área muito grande, que era um setor administrativo, onde tinham várias mesas, tudo vazio, um monte de mesa vazia. E ali ele vira para mim e diz o seguinte: olha, aqui a gente tinha 80 pessoas trabalhando, nós aplicamos um processo aqui novo de Lean Manufacturing, revimos os processos todos, conseguimos reduzir em 45% o nosso público, nossos colaboradores, e aumentamos em 20% a eficiência. Esse lugar aqui, onde tinha 80 pessoas trabalhando, não tem mais ninguém hoje. Essa é a nossa amostra de eficiência. E eu mantenho essa sala vazia aqui para mostrar para os visitantes, porque eu considero isso aqui o nosso monumento à incompetência. Bom, aquilo me remeteu imediatamente à lembrança de uma história que tem a ver com a época em que eu fui até o campo base do Everest. Ali, para poder ir para lá, eu estudei de montão, li muitos livros e encontrei algumas histórias muito interessantes. Uma delas eu vou usar hoje aqui para fazer um paralelo com aquele evento, com aquele CFO, né? O videocast de hoje chama-se O Monumento à Incompetência. Seja muito bem-vindo. Música. Bom, você já sabe, né? Eu fui até o campo base do Everest. Essa foto aqui eu tô mostrando o lugar até onde eu fui até ali embaixo, ao campo base do Everest. Essa foto aqui, se vocês repararem, tem uma linha azul. Essa linha azul indica a caminhada que os alpinistas fazem para fazer a escalada até o topo da montanha, passando ali pelo campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 campo... e o quinto ponto, que seria o cume do Everest, né? Eu anotei ali, ó, botei um círculo em volta do campo 3, ali aos 7.162 metros de altura, porque ali começa, ali a porta de entrada de uma região muito perigosa, que é conhecida como Zona da Morte do Everest. Dali para cima o bicho começa a pegar de vez, porque o pessoal já está com uma demanda física e psicológica tremenda. O ar é rarefeito. Cada passo que se dá na sequência ali é um perigo. Então é muito arriscado, depois que você passa aquela altitude, começar a ser atacado fortemente pelo mal da montanha. Então você tem que estar o tempo todo se monitorando. A tomada de decisões começa a ficar complicada e ali o risco de vida é muito grande. E eu vou voltar para 1924. Quando uma equipe de origem britânica, eles foram lá para o Everest fazer a tentativa de conquistar a montanha, mas o Everest só foi conquistado em 1953, ou seja, 29 anos depois que esse pessoal foi para lá. Vocês imaginem que eles estavam lá no comecinho de tudo, não tinha nenhuma estrutura, não tinha caminho aberto, não tinha nada do que tem hoje. Aquilo era totalmente virgem. E nessa equipe tinham dois carinhas, Sandy Irvine e George Mallory. Em junho de 1924, coube aos dois tentar chegar até o topo da montanha. Lá pelas tantas, o pessoal que estava no campo base pegou uma luneta e observou os dois a cerca de 8.200 metros de altitude, cerca de 650 metros abaixo do cume do Everest. Faltavam só 650 metros. Quando a gente fala assim, 650 é uma coisinha de nada, mas cara, naquela altitude o bicho pega. E naquela época, o cálculo é simples, para subir 650 metros até o cume naquela época, eles iam levar não menos do que 18 horas. 18 horas para subir 650 metros, né? O fato é que os dois desapareceram, dia 9 de junho de 1924. Muito bem. Passa o tempo e fica uma pergunta no ar, né? Será que eles chegaram no topo? Será que eles conseguiram? Eles estavam tão bem ali, estavam a caminho, cara. Talvez eles tivessem chegado no topo. Ninguém sabe se chegaram ou não. A única pista para descobrir se chegaram ou não era tentar encontrar os corpos dos dois. E quem sabe junto aos corpos estaria uma câmera fotográfica. Uma máquina fotográfica que, embora tivesse lá soterrada durante 70, 80 anos no gelo, seria possível revelar o filme. E ao revelar o filme, talvez aparecesse a foto deles no topo da montanha. E esse mistério ficou passando durante décadas, né? Até que um dia, lá pro final dos anos 90, um rapaz alemão pegou todos os dados que ele tinha a respeito dessa história. Ele juntou um monte de dados históricos, dados de descobertas que foram feitas ao longo dos anos. Nos anos 30 acharam ali um machadinho em alguns lugares. E ele foi mostrando onde é que cada coisa dessa aconteceu e chegou à conclusão de que havia uma perspectiva de que se os corpos tivessem caído em algum lugar, estariam caídos nesse lugar aqui, ó. E o pessoal achou interessante, foi um estudo totalmente teórico, mas o fato é que em 1999 uma expedição foi para aquela região para tentar descobrir se havia alguma verdade nisso. E os caras chegaram no local onde estava marcado e encontraram um corpo ali. Bom, essa história é uma história fascinante, ela está dentro de um livro que é esse aqui, ó. O Fantasmas do Everest. Esse livro é maravilhoso porque ele descreve tudo o que aconteceu ao longo desse caso. Ele descreve passo a passo, inclusive, como é que aquele alemãozinho fez o cálculo teórico e depois que a expedição foi para lá, o que a expedição acabou encontrando naquele lugar, né? O que chama atenção é que eles encontraram o corpo já estava enterrado lá nas pedras e gelo há quase 80 anos. Esse corpo já não tinha mais carne, o que ele tinha era uma aparência de mármore, porque ele estava mumificado. Mas o interessante é que enquanto eles foram examinar as roupas, encontraram uma etiquetinha. As duas iniciais gravadas ali, GM de George Mallory, era o corpo de um dos dois alpinistas. Foi uma sensação essa descoberta. Infelizmente a câmera não estava lá, não encontraram o corpo do Irvine e o mistério continua. Ninguém sabe se eles chegaram ou não no topo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. O pessoal quando foi examinar esses corpos aqui, viu a situação toda, né? Um dos alpinistas que encontrou o corpo fez um comentário que chamou muito minha atenção. Ele dizia o seguinte, cara, esses caras chegaram lá em cima com um tipo de roupa que é impensável. Qualquer pessoa que caminha hoje em dia pelas ruas de Seattle tá melhor vestida do que esses caras estavam lá em cima. Tá mais agasalhada do que esses caras estavam lá em cima. Eles estavam usando botinas de couro, meias de lã. Eles estavam usando o tipo de roupa que é impensável. Hoje em dia são roupas técnicas. Você chega lá todo tecnologicamente muito bem protegido. De um jeito que em 1924 era impossível, cara. Ninguém poderia imaginar que alguém hoje em dia conseguiria sobreviver no Everest com aquela roupa que eles estavam usando, né? É muito fácil a gente olhar para esses dois caras e falar, meu, eram uns loucos. Se meteram a tentar escalar uma montanha vestido com essa roupa, cara. Com essas cordinhas de nylon, cordinha de sisal, sei lá o que era naquela época. Então, são os malucos, são os incompetentes, se jogaram na montanha. Cara, é muito fácil examinar o passado com olhos do presente. Tá confortavelmente sentado na tua cadeira, examinando o que aconteceu lá atrás e acusando os caras. É, fizeram errado. Só que tem uma coisa, essa era a tecnologia da época, essa era a capacidade que eles tinham. O paralelo que eu faço com aquela história do nosso amigo lá, do CEO, é que é muito fácil, cara, você olhar para os processos da empresa e meter a boca, falar, cara, esses caras eram antigos, não sabiam nada, faziam tudo errado, o processo era errado, era gente demais trabalhando, cara, olha de onde eles vieram, olha o que existia na época. Quais eram os recursos? Esses caras trouxeram a empresa até aqui. Não tinha computador, não tinha essa globalização, não tinha uma chavinha que o cara ligava e as coisas aconteciam. Não tinha processo, não tinha sistema. Não tinha nem essa troca de informação que nós temos hoje em dia. E mesmo assim, trouxeram a empresa até esse ponto. O recado que eu deixei para aquele CEO é que ele devia repensar aquele nome, sabe, em vez de monumento à incompetência, tratar aquilo como um memorial aos heróis que nos trouxeram até aqui. Uma forma de honrar as pessoas que construíram a empresa até o ponto em que nós estamos aqui. Uma frase que eu uso bastante na minha palestra, no meu Everest, é essa aqui, ó. Cada vez que eu olhei para cima para ver quanto faltava, eu olhei 5 vezes para baixo para ver o quanto eu já tinha subido. Em montanhismo é fascinante, porque você está lá embaixo, se preparando para subir, e atenção, vamos começar, onde é que nós vamos? Ah, nós vamos lá! E você olha para cima, sempre tem alguém lá. E esse alguém que está lá em cima, cara, é uma formiguinha, e você olha para aquilo e fala, meu, quanto tempo vai levar, hein? 9 horas, cara, puta vida, 9 horas! E você começa a subir devagarinho. Penoso, cara, um passinho de cada vez, e vai subindo aquilo, se arrastando lá pra cima, e parece que não chega nunca, e aquilo tá muito longe, muito distante, até que você pega e olha pra baixo e toma um susto, cara. Porque de repente fica claro quanto você já subiu. Cara, olha a distância que eu tô, cara, e cada 15 minutos depois que você olha pra baixo, você toma um susto maior. Porque fica claro quanto é que você venceu, quanto é que você construiu. Quando você olha pra trás, você vê um pouco da tua história. Olha de onde eu vim, cara, olha até onde eu já cheguei. Isso é um processo de automotivação, cara. Olhe 5 vezes para trás, 1 vez para frente. Tem gente que passa a vida inteira só olhando para cima, né? E achando, ah, não vou chegar nunca, tá longe. Ou então fazendo como aquele CEO, eu só olho para cima, cara. Eu olho pro que tem para frente, pro futuro, o que vem pela frente, eu não esqueço o que tem atrás. E esse atrás é exatamente a construção de uma história. Portanto, a lição aqui hoje é a seguinte: honre as pessoas que trouxeram você até onde você está. Honre o legado de quem veio antes. Honre a coragem que esses caras tiveram de se atirar na montanha com essa tecnologia rudimentar da época, né? Respeite as pessoas que construíram a história. Tem uma frase, que eu não me lembro de quem é, e que dizia o seguinte: eu só consigo olhar tão longe porque eu estou em cima de ombros de gigantes. Respeite as pessoas que trouxeram você até aqui. Isso é fundamental e não tem a ver só com respeito, não, tem a ver com a inteligência de você aprender com o passado, aprender com a história de quem conquistou o seu caminho e especialmente se preparar para construir o teu próprio legado. Você é que vai fazer a obra e daqui a 10, 15, 20 anos vai ter um garotão que vai olhar para trás e falar, vixe, que mané, cara, e aí você vai ficar até ofendido. Bom, era essa a nossa mensagem do programa de hoje. Eu espero estar com você de volta aqui no nosso Café Brasil Premium com mais um videocast no mês que vem. Grande abraço. Viu só, hein, meu? O foco desse episódio aqui é respeite quem veio antes de você, meu caro, minha cara. Eu não estou dizendo que você deve adotar os mesmos métodos que os mais velhos. Eu estou dizendo assim, olha, respeite os esforços de quem trouxe você até aqui. Seu pai e sua mãe, que tiveram muito menos educação formal que você. seu avô e sua avó, que tiveram de fazer tudo na unha, sem computador. Seu irmão ou sua irmã mais velhos e primogênitos, que serviram de cobaia para seus pais aprenderem a ser pais. Seu professor ou professora, que estudaram a vida toda e se dedicam a trazer um pouco de luz para você. Eu estou falando de respeito. Não precisa concordar com eles. Não precisa ser como eles. Não precisa seguir os conselhos deles. Não precisa nem mesmo obedecer a eles. Apenas mantenha respeito. Saiba valorizar os esforços que eles fizeram para chegar até aqui, trazendo você na bagagem. E o mesmo vale para quem não tem nada a ver com a sua vida. Não é parente nem é chegado, mas que interage com você por meio de posts nas mídias sociais, artigos em jornais, e-mails, WhatsApp, gente como a gente. Respeito é uma via de duas mãos. A gente dá e recebe. Ah, Luciano, mas e quando o idiota não me respeita? Bom, cara, isso é tema para outro programa. Por enquanto, não economize respeito. Sim, é o som de Michele Mara, que vem de Curitiba para enlouquecer a plateia do Domingão do Faustão ao interpretar Respect, o clássico da diva Aretha Franklin, que vamos saindo a mil. Com o respeitável Lala Moreira na técnica, a respeitosa Cissa Camargo na produção e eu, seu servo, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Clebson, Michele Mara e Dilma Rousseff. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Se gostou do conteúdo do Café Brasil, já pensou levar ao vivo em sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/640. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, eu vou repetir outra vez a frase do Augusto Branco. A moral e a ética são duas invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico e temporal que você ocupa.
Café Brasil.
Ajuda os bons.
Há 15 anos em seu coração.